O SERT Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, vai ganhar uma nova sede em Maringá. É um investimento de 26 milhões de reais. As obras começaram hoje. E para falar sobre este assunto, estamos aqui no estúdio com o presidente do SERT Senat Paraná, também presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas, Coronel Malucelli, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, é um prazer sempre estar em Maringá. E muito mais prazeroso para nós é trazer notícias boas, como é essa unidade nova do SERT Senat, em que hoje iniciaram suas obras.
Hoje, então, as máquinas já estão trabalhando.
Já temos máquina no local, apesar da chuva, mas foi muito interessante a própria diretoria do sindicato, das empresas de transporte de Maringá, toda a diretoria estava presente, viram as obras iniciarem, viram os projetos, como ficará a unidade, enfim. Isso é um terreno de 25 mil metros, sendo que de área construída será em torno de 4.970 metros, onde teremos auditório, cancha de esporte, também área de fisioterapia, odontologia, massoterapia, nutricionistas, psicólogos, e também na parte de qualificação, né, com os vários cursos de formação, tanto por transportador rodoviário de cargas, como de passageiro, como taxista, como transporte de van escolar. Nossa. Enfim, é uma forma de nós levarmos de qualificarmos melhor o nosso usuário em transporte e o nosso trabalhador em transporte. É melhorar a qualidade de vida tanto daquele que faz uso do transporte como daquele que trabalha em transporte.
Quantos trabalhadores utilizam serviços do SERT Senat?
Esta planta que nós estamos colocando e inauguraremos em março do ano que vem, com certeza, se nada ocorrer diferente, ela vai atender em torno de 3.800 a 4 mil usuários em transportes por mês, de forma gratuita. Né? Uhum. Teremos aí um percentual também para a comunidade, porque faz parte do projeto do SERT Senat, também atender um percentual para a comunidade carente. Uhum. E é isso que nós faremos com muito prazer.
Bom, mas e até lá, né, durante a obra, também haverá a geração de empregos.
Na obra agora são 180 empregos em Maringá, que serão criados. E pós-obra, esta unidade que hoje tem 32 profissionais, passarão a 85 profissionais de Maringá. Uhum. Que atenderá a Maringá e a região metropolitana de Maringá. Lógico.
E em relação aos equipamentos?
Equipamentos nós temos o que é de mais moderno, né? Quanto a parte de odontologia, etc. E teremos um simulador. Só esse simulador está em torno de R$1 milhão, que é aquele para ônibus e caminhão, em que você é igualzinho os simuladores da Fórmula 1. Ele é importado e ele apresenta pistas variadas, as mais variadas possíveis. Pistas de rolamento boa, com buraco, sem buraco, subida, descida, com chuva, com sol, não é? Com barro, sem barro, enfim, coloca o motorista nas condições mais reais possíveis. Então, isso é uma forma de você melhorar também o condutor do veículo, com isso ele está também preservando a vida de outros, além de melhorar a sua qualificação.
Uhum. E a capacitação é muito importante nesse setor.
Fundamental, porque os acidentes com caminhões ocorrem, não há dúvida. E quando acidentes com caminhões ocorrem, sempre há vítimas. Né? É o mais pesado, o maior quanto o menor, ou às vezes dois grandes. Né? Sempre as consequências não são as melhores possíveis. Faremos o possível para que isso seja minimizado através da qualificação. E esse é um dos objetivos fundamentais do SERT Senat, é qualificar melhor o cidadão para prestar melhores serviços à comunidade no setor de transporte.
E enquanto isso, é preciso também que o governo invista em infraestrutura, melhores rodovias.
Bom, nós fazemos, o empresário deveria no Brasil receber um prêmio por ser um inovador, por gerar emprego e renda. Mas é muito difícil porque o governo não faz a sua parte. Né? Nós temos aqui no Paraná ainda, estamos com uma situação relativamente boa nas estradas concessionadas. Nas estradas estaduais, até que tivemos um investimento recente de em torno de 800 milhões. Mas as demais federais, com raras exceções, estão péssimo em estado de conservação. Isso é fruto de estudos da Confederação Nacional de Transporte, da pesquisa rodoviária, que é feita semestralmente. Né? Uhum. Então, hoje, as vias, rodovias consideradas boas ou muito boas são as concessionadas. Né? Depois vem aquelas estaduais, problema sério que nós temos, que é pista simples, mas outros estados estão piores que os nossos. Né? Nós temos aqui em Mato Grosso, a rodovia 163, que escoa grande parte da produção de grãos que chegam ao porto de Paranaguá, ou alguns vão a Santos, em que um trecho de 80 quilômetros você leva 3 horas e meia. Então veja a competitividade que nós estamos perdendo em relação a outros países. Enquanto que o agronegócio é um exemplo para o mundo, a infraestrutura nossa é um exemplo negativo para o mundo também.
Já que o senhor está falando em perda de produtividade, né, a violência no Rio de Janeiro com o roubo de cargas, né, que é um dos crimes que mais preocupa a segurança pública no Rio de Janeiro, impacta as empresas aqui de transporte no Paraná?
Bom, você sabe que o Rio de Janeiro e São Paulo detêm 86% do roubo de cargas do Brasil. A região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, responde por 6,2%. O Paraná, em torno de 3,1%. Né? Esse 3% já nos dá um prejuízo aí desses 60 milhões. Hoje, o prejuízo com roubo de carga do Brasil já passou de 1 bilhão. Né? E o Rio de Janeiro é o pior exemplo que nós temos. Né? Nós temos esse... Se você perguntou se tem reflexo no Paraná, tem. Nós temos empresas paranaenses com filiais no Rio de Janeiro que fecharam. Por quê? Você não consegue fazer nem coleta e nem distribui no Rio. Né? O Rio de Janeiro nós temos um problema sério, que são quadrilhas organizadas de roubo de carga, tráfico de armas, tráfico de drogas e armas. Não é? Então eu vejo assim, de forma até muito triste para nós, uma das cidades mais bonitas até do mundo, passar por uma situação vexaminosa como essa por gestão. Se você analisar os governantes que por lá passaram, 3 estão presos. Então, o que você espera o quê? Uma polícia militar que foi esfacelada. Uma polícia militar que não tem viatura, que não tem armas e está recebendo agora o 13º salário. Uhum. Eu estou falando da polícia militar que eu conheço pouquinho. Né?
Isso é triste. Segurança, né? Para o caminhoneiro, né? Para o trabalhador em
transporte. Isso aí traz consequências, sim, para empresas paranaenses que têm transporte para aquela região. Uhum. Né? Não existe seguro mais dentro do Rio de Janeiro para você transportar mercadorias. As seguradoras já não fazem mais seguros de carga no Rio de Janeiro. Né? Uhum. Tomara e torcemos para que essa intervenção, aliás, o Exército já está no Rio de Janeiro desde junho. Essa intervenção formatada desta forma, com quem sabe um comando único, minimize tudo isso daí. E que nós, estados que fazem, têm consequência dessas ações, nós temos que nos precaver também, que pode ser que migrem para outros estados alguns marginais, o bando armado daquela região.
Então, quer dizer que no Paraná, a roubo de cargas representa aí uma perda de 3,1%?
Representa 3% em relação ao Brasil. Você vai perguntar para mim, isso é bom ou ruim? Em relação ao Rio de Janeiro, é excelente. Mas nós não podemos deixar que seja que chegue a níveis insuportáveis. Né? Uhum. Ainda está razoavelmente controlado. Mas não há dúvida que o Estado tem que investir, sim, em segurança pública. Você não pode deixar perder controle para depois agir. Você tem que agir preventivamente, tanto na repressão como na prevenção. Uhum. E para isso, a segurança pública é fundamental hoje para o cidadão paranaense. Hoje, se você fizer uma pesquisa, no Brasil, e é em consequência até do Rio de Janeiro, a primeira resposta que você terá é a segurança pública.
Uhum. É. E o transporte de cargas, ele investe em equipamentos de segurança?
12% da receita operacional do transporte já é investida pelo empresário no seu gerenciamento de risco. Então, é escolta armada, é empresa de segurança, é portaria com segurança. Tudo isso já nós investimos, né, em gerenciamento do seu risco, com rastreamento, satélite, através de satélite. Tudo isso é investido. Uhum. Ou seja, você acaba tomando atitudes que deveria ser objetivo do Estado. Uhum. Né? Porque o Estado tem que prover sua segurança, embora essa seja a responsabilidade de todos nós, mas o empresariado de transporte hoje está investindo em muita segurança.
E o SESC-SENAT atende a saúde do trabalhador no transporte, né? A saúde física e emocional também nesse caso.
Correto, né? Porque... e de forma gratuita, porque é o empresário de transporte que recolhe um percentual de sua receita para a manutenção do SESC-SENAT. Então, nós não cobramos nada daquele cidadão que trabalha em transporte e tem ligação com o transporte. E o percentual que nós atendemos para a comunidade é um valor representativo apenas, nada que afronte. Uhum. Que somos obrigados também a cobrar de quem não é do setor de transporte. Não é justo aquele que recolhe pague por um que, né, por um que não contribui com essa, com o sistema. Mas nós, socialmente, contribuímos com 25% das pessoas da comunidade mais carente sendo atendidas pelo SESC-SENAT.
E esse investimento na sede em Maringá, de R$26 milhões, investimento todo do SESC-SENAT?
Oriundo do SESC-SENAT, não tem dinheiro público nenhum. Todo fruto da contribuição do empresário de Maringá, região metropolitana de Maringá. São eles que são os verdadeiros proprietários e conselheiros da unidade SESC-SENAT Maringá.
Então, março de 2019.
Março de 2019, estaremos com muito prazer inaugurando. Teremos prazer de tê-la conosco para fazer uma reportagem, porque o transportador de Maringá merece uma unidade como essa que está sendo, que iniciou hoje.
Uhum. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o Coronel Malucelli, ele é presidente do SESC-SENAT Paraná, também presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas. Falamos sobre a nova sede do SESC-SENAT em Maringá. As obras começaram hoje, em março de 2019, essa sede estará pronta. É uma sede que vai atender 4 mil usuários e nesta parte aí de edificação serão 180 empregos diretos gerados durante a obra.